A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, YouTube. Quantos perfis você possui? Quantas horas você passa navegando? Ou melhor, em que momentos do dia você não está conectado? Em meio a tanta interatividade, conexões e entretenimento, você ainda encontra tempo para o cultivo espiritual? A resposta a esta pergunta diz muito sobre o estilo de vida que cada um escolheu para si. Francisco Galvão, trecho do livro O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade. Olá, ouvinte! Está começando o último Autores e Ideias de 2018. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Uau! Este ano passou e muita coisa boa aconteceu por aqui. E neste último programa tem ainda lançamento da editora Paulus, que traz uma mensagem para este fim de ano que eu tenho certeza que você vai se encantar. E quem conversa conosco hoje sobre o novo livro é o escritor e teólogo Francisco Galvão, nosso convidado desta noite. Ele é autor da obra O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, que traz um convite à busca de sentido e harmonia em um mundo marcado por sofrimento e angústia. Um livro para todos aqueles que, professando ou não a religião, continuam ávidos de sabedoria, compaixão e transcendência. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Francisco Galvão, seja bem-vindo ao Autores Ideias, é um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre um tema tão atual e tão importante como é cultivar a vida espiritual em tempos de rede, em tempos de conectividade.
E essa mensagem para nós é muito atual mesmo, porque a gente está vivendo um momento em que é quase impossível pensar em ficar desconectado. E como a gente está se aproximando do Natal, das festas de final de ano, então o livro também traz um resgate àqueles valores já muito esquecidos e que essa conectividade intensa com as redes sociais também não nos permite fazer esse cultivo espiritual. Então, eu quero muito conversar com você, Francisco, falando sobre esses desdobramentos que a gente precisa estar atento agora, não só no momento de final de ano, mas também durante todo esse novo 2019 com uma nova postura. Esse é o último Autores e Ideias do ano, tá? Então a gente está realmente nesse clima de Natal, de boas festas, e esse lançamento tem tudo a ver com esse momento. Conta pra gente o que, os leitores podem esperar dessa publicação.
Olha só, que legal. Eu creio que sempre que se aproxima o final do ano, eu penso que é um momento de muita reflexão, porque nós precisamos, de fato, em meio a toda essa correria, fazer um momento de pausa para recomeçar a nossa vida. Porque o livro fala muito dessa questão da pressa, o quanto nós estamos apressados. E nós estamos sempre, além da pressa, nós estamos conectados, nós estamos preocupados com o futuro. E muitas vezes nós temos dificuldade de viver o momento presente, né? De estar na presença do outro e escutar esse outro. Eu penso que uma das coisas que nós precisamos urgentemente reconquistar é essa capacidade de escuta do outro, mas também de escuta de nós mesmos, de escuta de Deus. Porque nós corremos tanto, durante todo o dia nós fazemos tantos projetos, realizamos tantas coisas, passamos tantas mensagens para as pessoas, mas muitas vezes nos falta aquele momento sozinho, porque nós também estamos perdendo essa capacidade de solidão, de ficar conosco mesmos, de escutar. Então, eu penso que a proposta do livro é, primeiramente, fazer com que nós façamos essa pausa durante o dia, em qualquer momento do dia, e também não importa o tempo que eu vou fazer isso, mas o importante é criar um hábito, uma disciplina de recolhimento mesmo, desligar mesmo o celular. Eu sei que é difícil, porque quando eu escrevi o livro, eu fiz essa experiência de ficar longe das redes sociais, mas a gente sabe que não é uma experiência fácil. Então, o livro ele nos questiona, mas ele também nos leva a reconhecer a necessidade dessa vida interior, dessa pausa, né? Eu penso que a palavra é desacelerar. Cada vez mais nós precisamos parar um pouquinho para fazer essa conexão conosco mesmos.
É isso. O livro Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade é dividido em 18 capítulos com o objetivo de ajudar o leitor a desacelerar e olhar mais profundamente para dentro de si. Mas é possível, Galvão, ficar desconectado nos dias atuais?
Olha só, como eu falei anteriormente, eu sei o que é difícil para nós, né? Principalmente os jovens que estão sempre conectados. Hoje mesmo eu ia para a PUC e dentro do ônibus eu escutava uma senhora dizer que ela estava esperando alguém, mas essa pessoa estava atrasada e ela estava muito irritada. E ela falou assim, ai meu Deus, que o celular é o mal do século, né? E ela dizia que as pessoas não conseguem utilizar o celular somente para as necessidades.
É verdade.
Aí ela diz, ah, essa pessoa deve estar atrasada por causa desse bendito celular. E eu fiquei só prestando atenção porque é um fato, né? Nós estamos o tempo inteiro com o celular nas mãos e conectados. Mas, como eu disse, existe uma ansiedade muito grande por respostas, por estar conectado com outras pessoas. Mas na medida em que eu me deixo consumir, à medida em que eu me torno escravo desse objeto, dessa vida conectada, além de criar muita ansiedade na minha vida, as pessoas acabam atraindo para si também muita tristeza, angústia e até depressão, porque o celular, de certa forma, gera muito apego na nossa vida, nas nossas relações. Então, por isso que eu digo que ao mesmo tempo em que é difícil, mas também é uma necessidade. Nós precisamos ter essa capacidade de desconectar. É, e eu penso que para a gente adquirir uma vida interior, uma vida espiritual autêntica, nós precisamos saber aprender a lidar com essa questão também do desapego, né? Desapego ao celular, desapego àquelas relações também que muitas vezes não nos fazem bem.
E como é que nós podemos encontrar o nosso cultivo espiritual diante dessa conectividade que é quase que 24 horas por dia, né? Porque é no trabalho, é com os colegas, é no ônibus, às vezes as famílias em casa não se falam mais, mas mandam mensagens no WhatsApp. Então, como é que a gente consegue desenvolver o nosso cultivo interior da paz, desse sentimento, diante desse mundo extremamente linkado?
Uhum. Eu penso que o primeiro passo, não tem jeito, passa pelo autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue ter mais controle daquilo que é mais importante na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas que ficam 24 horas conectadas, teclando com outras pessoas, pode ser que por trás disso exista uma grande necessidade de aceitação, uma necessidade de uma certa expectativa em relação ao outro. Eu penso que começa por aí. E depois, é importante também ter um momento de recolhimento, né, como eu falei no início. Como é importante encontrar um momento do nosso dia para estar sozinhos, né? Seja no nosso quarto, seja numa capela, seja dentro do ônibus. Eu penso que aquele momentinho de pausa, ele é fundamental para que a nossa vida tenha sentido. Mas se nós estivermos sempre conectados 24 horas, inclusive antes de dormir, eu penso que a gente vai aos poucos se tornando tão dependentes dessa ferramenta, né, das redes sociais e do celular, que vai chegar um momento em que a nossa ansiedade vai ser tão grande que a vida simplesmente não vai ter tanto sentido para nós, e muito menos as relações, porque enquanto eu estou conectado com outras pessoas que estão distantes, pode ser que eu ignore aquelas que estão ao meu lado, né? Aquele amigo que está comigo, a minha família e assim por diante. Então eu penso que o desafio é criar realmente uma disciplina e ter um momento só para si, né? Ter um momento para mim mesmo.
Francisco Galvão, na sua opinião, falta ao povo brasileiro uma maior conectividade com Deus?
Olha, eu sempre gosto de pensar essa questão, a nossa relação com Deus, ela começa com a escuta de nós mesmos. E se nós perdermos essa capacidade de escuta, de relacionamento conosco mesmos, é claro que a nossa consciência em relação a Deus vai ser muito mais difícil. Então, para mim, quando uma pessoa se conhece, quando ela consegue se aceitar, quando ela consegue, de fato, reconhecer quem ela é diante da vida, diante do outro, eu penso que é aí que começa a nossa consciência sobre Deus. Porque, às vezes, nós queremos ter uma relação com Deus totalmente distante da realidade. Deus, a gente descobre, é no interior, né? E depois na nossa relação com o outro. Então, eu sempre penso que o autoconhecimento, ele é inseparável da nossa relação com Deus.
Francisco Galvão, a gente fala em autoconhecimento, mas é tão difícil para algumas pessoas parar e se reconhecer e assumir suas falhas, seus defeitos. Como é que a gente pode fazer esse autoconhecimento de uma forma prática, se é que existe uma forma prática? Porque tem gente que diz que passa a vida toda fazendo análise para se autoconhecer e ainda assim não consegue enxergar seus problemas. Como é que a gente poderia fazer para se conhecer melhor, para assumir os nossos erros de uma forma melhor, menos penosa? Existe?
É muito interessante você colocar essa coisa da pessoas que passam a vida inteira fazendo análise. Eu penso que é claro que é muito importante, em determinados casos, procurar uma ajuda, né? Se a ansiedade está muito grande ou se você se sente uma pessoa depressiva. É claro que em alguns casos é muito importante buscar uma ajuda profissional. Mas eu penso que tudo isso acontece, essa dependência em relação ao outro, exatamente porque nos falta esse olhar interior, né? Nós estamos tão preocupados com o olhar do outro, né? O que é que o outro pensa de mim? Se o outro vai curtir aquilo que eu publico, se o outro vai me elogiar. Então nós estamos tão dependentes desse olhar do outro que a gente esquece que a verdadeira felicidade, ela brota de dentro, né? E eu gosto muito de falar que existe uma diferença muito grande entre a euforia, a alegria do momento e esse contentamento que brota do nosso interior. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que nós precisamos parar de depender do outro no sentido de esperar elogio, esperar reconhecimento desse outro. E adquirir o autoconhecimento é uma experiência para toda a nossa vida, né? E eu acho que ninguém se conhece sem fazer essa experiência de solidão mesmo. O livro tem um capítulo que fala sobre essa necessidade, essa urgência de fazer um momento de pausa e de solidão consigo mesmo. Porque às vezes nós estamos em meio à multidão, conectados o tempo inteiro, publicando o tempo inteiro, mas quando chegamos no nosso quarto, nós sofremos com esse silêncio, com essa solidão. E eu acho que esse é o momento para fazer as pazes consigo mesmo, porque a solidão, ela faz parte da nossa vida, né? Mesmo a tristeza, às vezes as pessoas acham que toda tristeza, toda dorzinha que sente, já procura remédio, já procura um médico. Eu penso que nós precisamos fazer as pazes com essa solidão, fazer as pazes com o sofrimento que acontece na nossa vida. E não achar que tudo é depressão, né? Porque a tristeza, ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós não conseguimos ser felizes 24 horas, por mais que as redes sociais muitas vezes prometam esse tipo de felicidade. Mas eu acho que existe uma maneira prática de buscar o equilíbrio interior e o autoconhecimento, é justamente reconhecer o quanto é importante silenciar. Silenciar diante de nós mesmos, das nossas dúvidas, das nossas inquietudes. Eu acho que nada melhor do que o final do ano e o começo do ano para fazer essa avaliação sobre a nossa vida. Como é que está sendo a nossa... Quais são as decisões importantes que eu preciso tomar na minha vida nesse momento? E as escolhas que eu fiz durante esse ano, será que de fato trouxeram felicidade para a minha vida? Eu acho que é um tempo muito propício para pensar nessas questões e, sobretudo, pensar qual é o sentido da vida, né? O que eu preciso fazer para que a minha vida, de fato, tenha sentido?
As redes sociais, nesse sentido, Galvão, funcionam quase como armadilhas, né? Porque elas vendem a ideia dessa felicidade constante, quando, na verdade, elas funcionam quase como simulacros ali. As pessoas, elas não estão diante de uma realidade. Muitas das vezes, elas estão ali diante de uma falsa ou pretensa ideia de felicidade. Então tem muita gente aí infeliz porque acha que a sua vida não é tão interessante quanto daquela que ela segue nas redes sociais, mas quem é que garante que aquela pessoa que ela segue nas redes sociais é tão feliz assim quando não está diante das telas, né? Quem é que garante? Então, assim, as redes sociais, elas também funcionam muito como armadilhas para nós hoje.
Com certeza. No começo do livro, eu falo que, às vezes, as redes sociais, elas massageiam o nosso ego e nos contam lindas mentiras sobre nós mesmos. Mas a gente nem percebe, né? Nós estamos tão cegos em relação à felicidade que a gente acha que a felicidade vem do outro, vem do elogio, vem do compartilhamento, quando na verdade, quanto mais eu espero desse outro esse reconhecimento, quanto mais eu gero expectativa em relação à felicidade que o outro pode me trazer, mais eu me decepciono, porque todos nós, seres humanos, somos muito frágeis. Tem um capítulo que eu falo sobre os relacionamentos entre casais, que às vezes as pessoas se casam achando que o outro vai preencher todo o vazio, vai trazer toda a felicidade do mundo. E na verdade a felicidade é uma construção. E eu sempre parto da ideia de que a felicidade é um contentamento interior que depois transborda na minha relação com o outro e também na minha relação com Deus. Então, por mais que seja maravilhoso postar uma foto nas redes sociais e ser curtido e compartilhado, mas nós precisamos ter esse discernimento, o que, que é verdade nas redes sociais, né? Tudo aquilo que as pessoas postam de felicidade, de maravilhas, será o que tem de verdadeiro, o que tem de mentira, de superficialidade naquilo? Então, acho que o silêncio, ele nos ajuda a discernir o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais.
É preciso estarmos atentos. Galvão, tem uma parte do livro que você fala sobre a oração. E como a oração, ela nos auxilia nessa quietude da mente. Fala pra gente o poder da oração para essa prática da paz e esse cultivo da paz interior.
Eu penso que a vida de oração, ela é fundamental para que nós encontremos felicidade na nossa vida e, sobretudo, equilíbrio como seres humanos, como pessoas. E existem vários nomes. As pessoas falam, eu faço meditação, eu oro, eu rezo. Mas, para além desses termos, eu acho que existe uma experiência muito mais profunda que cada um pode fazer, né? Independente da religião a qual pertença, eu penso que a vida espiritual, e a proposta do livro é exatamente essa, falar de espiritualidade para além do âmbito religioso. Porque muitas vezes eu posso ser uma pessoa muito religiosa, né? Eu estou na vida religiosa faz algum tempo, mas eu posso muito bem cumprir com todas as minhas obrigações, com todos os preceitos, ir todos os dias para a capela. Mas o que garante que, de fato, eu estou fazendo uma experiência espiritual, né? E essa resposta vai estar na minha relação com o outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a vida espiritual, ela pertence a todos nós. Independente de ser uma pessoa religiosa ou não, existe uma necessidade interior em cada um de nós, um desejo de transcendência que precisa ser cultivado todos os dias. E a oração é o caminho que me leva a esse autoconhecimento, mas é também uma prática que é preciso encontrar disciplina, criar uma disciplina de oração. É porque não adianta somente ir para a igreja e continuar do mesmo jeito na minha vida, no meu cotidiano. Então, eu penso que a experiência de oração, ela me transforma naquilo que de fato eu deveria ser, né? Então, se eu vou à missa, se eu vou ao meu lugar de culto, mas nada modifica na minha vida, na minha relação com o outro, eu penso que pode ser que eu esteja vivendo uma vida religiosa, mas esteja muito distante de uma vida espiritual.
Francisco Galvão, e como essa sua mensagem é urgente? Como eu conheço pessoas que dizem que oram, que estão sempre ali, não perdem uma missa, um culto, estão sempre em prece, mas que são pessoas que são infelizes, que vivem uma vida completamente diferente daquilo que elas estudam. É uma prática muito diferente daquilo que fala, né? Sim. Então, como essa sua mensagem foi pertinente nesse momento? Porque nós precisamos trazer a oração também como uma ação para a nossa vida. E como é que essa oração, ela pode nos auxiliar nesses momentos de intensos conflitos morais, como que a gente está vivendo ultimamente no país? Como é que a prática da oração, ela pode nos ajudar no enfrentamento desses conflitos morais?
É muito interessante você colocar isso, porque às vezes a gente pensa que a oração é simplesmente se afastar do mundo, esquecer as realidades difíceis da vida. E, na verdade, a oração verdadeira é aquela que nos conecta com tudo isso, né? Quando eu de fato, faço uma experiência de oração, eu trago todas essas realidades de sofrimento, essas questões morais, mesmo as questões políticas. Então, não é questão de separar o bom, a coisa boa da coisa ruim, dividir o que é profano, o que é sagrado. Mas eu penso que a oração, ela nos dá esse discernimento diante daquilo que de fato é essencial na nossa vida. Então, eu sempre penso que a oração é o lugar onde me ajuda a discernir o que é essencial para a minha vida, né? Para as minhas relações com o outro. A gente percebe que, sobretudo agora nesse período de política, nossa, o quanto as pessoas se magoaram, excluíram umas às outras do seu convívio, da sua relação. Eu penso que não é uma atitude cristã, né? Quando de fato eu faço uma experiência de Deus, eu consigo respeitar o outro, por mais que ela seja diferente de mim, por mais que ela pense diferente de mim. Então eu acho que mesmo essas pessoas que deixaram de falar com outras por causa das questões políticas, eu acho que esse final do ano, começo de ano, é o momento ideal para recomeçar, para conversar com essas pessoas e pedir desculpas, porque é uma atitude cristã reconhecer o seu erro. E mais do que nunca, né? Uma vida espiritual, ela me leva a perdoar o outro, a recomeçar. Eu acho que esse é o momento ideal para fazer isso.
Eu converso com o escritor e teólogo Francisco Galvão, autor do livro Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, publicado pela Paulus Editora, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Férias à vista! Oba! Quanta alegria! E o que você vai fazer nessas férias, filha?
Quero visitar a vovó, passear no rio, ir pro parque, jogar bola, pintar o set.
Então, já sei. Vamos fazer programas bem diferentes, certo?
Legal!
E se preferir ficar em casa, lendo, brincando, descansando, também pode.
Ah, eu acho que o importante é sair da rotina e aprender coisas novas, né, filha? Isso ajuda a ter um bom desempenho quando você voltar pras aulas.
Ô, pai, a gente tá falando de férias.
Eu sei, né? Mas é durante as férias que a gente recarrega as baterias.
E depois, tem mais pique pra aprender, né?
Puxa, vou voltar ainda melhor pra escola.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
Estão abertas as inscrições para o 15º Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil. Podem participar escritores profissionais ou não. A premiação, que acontece todo ano no Brasil, também ocorre em outros 8 países, como Espanha, México, República Dominicana, Peru, Porto Rico, Chile, Colômbia e Argentina. O texto, além de ter seu original publicado na coleção Barco a Vapor, recebe o adiantamento de R$40 mil no que se refere aos direitos autorais. As inscrições prosseguem abertas até o dia 31 de janeiro de 2019 no link barcoavapor.ediçõessm.com.br/cadastro. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com o título Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, o escritor e teólogo Francisco Galvão nos traz um livro não apenas para mentes conectadas à internet, mas também para aquelas conectadas aos excessos da vida contemporânea. Uma obra que nos convida à pausa e ao silêncio, ao passo que também nos chama ao contentamento e à vida feliz. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. O livro, O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, ele é repleto de pórticos, assim, entre um grupo de capítulos em que tem algumas mensagens, algumas frases, assim, que são frases que chamam a nossa reflexão. E uma delas que eu selecionei, que diz o seguinte: uma pessoa que não tem tempo para si não consegue levar uma vida espiritual a sério. E eu queria muito, Francisco Galvão, que você falasse pra gente sobre essa frase, porque ela é a cara desse nosso tempo, de que nós estamos sempre apressados, a gente não tem tempo pra nada, a gente tá sempre devendo alguma coisa ou com alguma tarefa para fazer, e aí você chama a atenção pra gente no livro justamente pra isso. Se eu não tenho tempo, então a minha vida espiritual não pode estar sendo uma vida vivida com seriedade. Fala pra gente.
Isso é verdade. Eu penso que é muito raro o momento em que nós não tenhamos o que fazer, né? Nós estamos sempre muito cheios, né? A nossa vida é como quando a gente viaja, que a gente enche aquela mala de tanta coisa que não consegue nem fechar direito. Então, eu penso que essa imagem da mala muito cheia representa muito a nossa vida hoje. Nós estamos tão cheios de preocupações, de projetos, de ideias, de coisas para fazer, que fazer uma pausa é quase insuportável, é angustiante. Mas eu penso o seguinte, que mesmo a angústia, ela faz parte desse processo espiritual, né? Mesmo a inquietação, quando a gente desliga o celular, vai para um parque, para um lago, para algum lugar recolhido, é claro que no começo a gente vai sentir muita dificuldade de concentração, né? Mesmo quando a gente vai a qualquer lugar de silêncio, né, que eu quero dizer. Nós vamos ter essa dificuldade inicial, mas se nós estivermos sempre conectados e não conseguirmos fazer essa experiência, é claro que a nossa vida espiritual não vai criar raízes. Então, quando eu coloco que é importante parar, né, deixar um pouquinho de lado tudo aquilo que eu tenho para fazer e fazer essa conexão comigo mesmo, eu acho que é aí que nasce realmente uma vida cheia de sentido, né? Porque quando eu faço muitas coisas, eu realizo muitos projetos, eu posso achar que o sentido da vida está naquilo que eu faço. E na verdade não, o sentido da vida ele está naquilo que eu sou, né? Tem até uma frase no livro que diz o seguinte, que ser santo significa ser eu mesmo, né? Mas para ser eu mesmo, eu preciso fazer essa experiência do silêncio, do recolhimento e da solidão. Então, para que a nossa vida, de fato, tenha sentido e tenha profundidade, não tem outro caminho a não ser fazer essa pausa, desacelerar, encontrar um momento durante o meu dia, né? Pode ser 10 minutos, 20, meia hora. Acho que cada um tem o seu tempo, mas é muito importante criar uma disciplina de oração, uma disciplina de vida espiritual.
Tem até uma passagem no livro que fala sobre reconectai e orai. Ou seja, não é só pensar nesse desconectar de tudo, né? Mas se reconectar, reconectar com o que realmente nos é importante, com esses valores que são para nós caros, né, que são valores que não são perecíveis. E aí, reconectar e orar. Eu achei assim uma imagem maravilhosa, né, totalmente atualíssima com esse momento desses plugins, desses links, né?
É verdade. Por exemplo, eu não estou sempre conectado, mas como eu agora eu estou terminando o mestrado, então eu preciso, de alguma forma, participar dos grupos do mestrado e tal. Mas existe um momento no meu dia, né, falando assim da vida prática mesmo, em que da minha casa, né, do seminário para a PUC, eu pego mais ou menos, às vezes eu pego 2, 3 ônibus, E eu já coloquei para mim que esse tempo eu não vou ficar conectado, exatamente para fazer essa experiência de observar o outro. Às vezes o ônibus lotado, mas eu consigo fazer essa experiência de silêncio, de me conectar comigo mesmo. Porque nem sempre, agora nessa correria do mestrado, nem sempre eu consigo estar presente nos momentos de oração da comunidade. Então, é isso que você está dizendo, né? Nem sempre eu vou conseguir ter um tempo de me recolher para um lugar distante, mas eu posso fazer essa experiência no meio da multidão. E eu acho que o sentido está aí, né? O livro, ele não dá nenhuma receita pronta, né? Teve até uma professora lá em Porto Alegre que leu o livro, e ela disse, olha, eu gostei do seu livro porque ele não é autoajuda, ele não traz receitas prontas. Eu penso que essa é a proposta do livro, né? Fazer com que as pessoas reflitam, né? Durante a leitura você vai perceber que tem várias perguntas onde cada um pode tentar encontrar por si mesmo essa resposta.
Ai, por falar em pergunta, eu tenho uma pergunta que eu preciso muito fazer, tá?
Sim.
Que diz o seguinte, Galvão, como é que nós podemos semear a paz na nossa família e nos nossos relacionamentos? Que eu acho que a família, muito, né, a igreja vem falando sobre isso. Não só a igreja católica, mas a doutrina espírita, uhum, a igreja protestante. Muitos movimentos religiosos vêm chamando a atenção para a família, para as nossas famílias. Então, como é que a gente pode semear paz na nossa família e nos nossos relacionamentos?
Olha, eu penso que essa sua pergunta ela é fundamental, porque é muito comum entre pessoas muito devotas, muito religiosas, conseguir evangelizar pessoas fora da sua casa, mas quando chega em casa não tem essa habilidade de lidar com os conflitos, com as dificuldades, com as relações dentro de casa. Eu acho que esse é um desafio muito importante e é real na nossa vida, né? Às vezes a gente encontra uma paz muito grande na igreja, no templo, mas quando nós chegamos na nossa casa, nós temos uma grande dificuldade de colocar em prática tudo isso. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer isso, né? Mas é interessante, eu acho que começa, se eu não encontro essa paz, se eu não consigo trazer essa paz para dentro de casa, pode ser que a minha experiência de fé não seja tão profunda como eu penso que seria, né? Porque muitas vezes participa de movimentos, de grupos, e nós somos pessoas muito, às vezes, muito contentes, muito felizes fora de casa, mas muitas vezes quando nós voltamos para a nossa realidade, nós não conseguimos encarar as dificuldades e conflitos dentro da nossa família. E eu penso sempre o seguinte, a partir do momento em que eu faço uma verdadeira experiência espiritual, a partir do autoconhecimento, a partir da experiência com Deus, eu acho que, por mais difícil que seja, eu consigo transmitir essa paz entre as pessoas mais próximas, né? Inclusive no meio da nossa família. Mas eu acho que esse é um grande desafio, porque quando eu experimento Deus, quando eu faço uma experiência espiritual, não é para que eu guarde para mim essa experiência. E ela se multiplica a partir do momento em que eu compartilho essa experiência com o outro. Então não adianta muito eu ser uma pessoa espiritual para mim, se eu não consigo, de alguma forma, transbordar essa experiência de Deus para o outro, principalmente dentro da minha casa.
E, Galvão, nesse momento, esses valores que o livro vem chamar a nossa atenção, a espiritualidade, a religião, a resiliência, se a gente não conseguir introjetar isso no nosso dia a dia, viver isso na prática, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, elas também não conhecerão. Então, quando você fala sobre a gente realmente está nesse momento de intimidade com Deus, de intimidade conosco mesmo, é também chamando a nossa atenção para isso, né? Para a gente conseguir introjetar no nosso dia a dia, na nossa prática diária, esses ensinamentos, porque senão, se eu não consigo trazer isso para a minha vida, como é que eu vou levar isso para a minha casa, para o meu ambiente de trabalho? Fica até mais difícil.
Isso é verdade, e a gente pode pensar até numa espiritualidade um pouco egoísta, né? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas postam frases muito bonitas nas redes sociais, frases bíblicas, coisas muito espirituais, mas que, na verdade, no concreto da vida mesmo, a gente não consegue ver essa profundidade. Eu acho que é muito importante quando a gente consegue encontrar essa coerência, esse equilíbrio entre aquilo que eu digo, entre aquilo que eu prego, né, e aquilo que de fato eu vivo nas minhas relações. E a minha espiritualidade, de alguma forma, ela vai ser atestada pelo outro, porque, como eu disse, não adianta eu ser uma pessoa espiritual, uma pessoa resiliente, uma pessoa forte diante das dificuldades, se muitas vezes eu não consigo ajudar aquele outro que tanto precisa. Eu acho que a espiritualidade, ela vai muito além da minha experiência pessoal. É claro que no começo conta muito essa capacidade de escuta de si mesmo, de reconectar-se consigo mesmo. Mas existe o segundo passo, que é essa partilha com o outro, né? Então, se eu sou uma pessoa de oração, mas ao mesmo tempo eu não consigo, a minha vida não transmite isso, eu acho que é um caso a ser repensado, né? Será que de fato eu sou mesmo essa pessoa espiritual que muitas vezes eu acho que sou?
É uma reflexão aí para todos nós nesse momento. Tem uma curiosidade do livro Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, publicado pela Paulus Editora, que é a inspiração dessa obra. Porque a gente está conversando com o Francisco Galvão, falando sobre espiritualidade, religiosidade, mas se engana quem pensa que os pensamentos, as ideias que nortearam o Galvão na escrita desse livro tenha sido apenas de religiosos. Eles também estão lá. Então eu tenho Bento XVI, Papa Francisco, ao lado de escritores como Clarice Lispector, que é lembrada no programa de hoje, logo mais, Teresa d'Ávila, Dalai Lama e até o Zygmunt Bauman. Fala pra gente, Galvão, como é que pessoas tão distintas conseguiram aí construir um diálogo pra você, pra inspirar esse livro?
Olha, eu acho que essa pergunta ela é central, porque quando eu escrevi o livro, foi durante a etapa do noviciado. O noviciado é durante um ano, que a gente passou em Medellín, na Colômbia, né? Aí, durante todo esse ano, eu escrevi esse livro e também fiquei distante das redes sociais. E nessa época, eu li muito esses autores. Então, todos esses autores que eu cito aqui no livro, né, Dalai Lama, Thomas Merton, Henri Nouwen, alguns são cristãos, outros não, mas que têm uma mensagem muito profunda. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu disse assim, nossa, de alguma forma eu preciso colocar esses autores para dialogar. Porque, por exemplo, a mesma Clarice Lispector, a Adélia Prado, são conhecidas, né, como poetas, como poetisas, mas às vezes a gente ignora essa profundidade da poesia que é repleta de espiritualidade. Da mesma forma, o Bauman, quando ele fala do amor líquido, né, nós estamos vivendo numa sociedade que as relações são líquidas, que nós estamos o tempo inteiro conectados, mas ao mesmo tempo nós estamos profundamente solitários. Então, todos esses autores, incluindo o Papa Francisco, eles dialogam de uma forma que nos ajuda a perceber que a espiritualidade ela vai muito além da igreja, vai muito além da religião. Quando eu trago a ideia, por exemplo, do Dalai Lama, é justamente quando ele fala dessa questão do desapego. Como é importante para a gente viver uma espiritualidade, ter essa capacidade de desapego, não só em relação aos bens materiais, mas desapego mesmo em relação àquilo que nos faz mal, né? Às vezes a gente passa anos e anos em relações que nos adoecem. E eu penso que o livro traz essa proposta, né, de pensar em uma espiritualidade muito mais ampla. E esses autores, com certeza, eles nos ajudarão a refletir nesse caminho.
E essa multiplicidade de pensamentos e de pensamentos tão diferentes é que realmente faz com que o livro seja muito mais interessante, porque você perceber, por exemplo, colocar o Bauman em diálogo com a Clarice, com o Dalai Lama, com o Papa Francisco, mas se você prestar bastante atenção, todos eles, de algum modo, falam sobre o momento atual, sobre a contemporaneidade, sobre esses conflitos humanos, e tudo isso é o que a gente está vivendo hoje. Eu achei interessantíssimo e muito curioso, Galvão, não podia deixar de mencionar essa presença de todos esses pensadores aqui na construção do livro. Eu tô chegando na reta final da nossa entrevista e eu queria muito não terminá-la sem pedir para que você, Galvão, faça aquela mensagem especial de final de ano. A gente lembra que o livro O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade não é direcionado apenas para o público religioso. Então, é importante a gente mencionar também que todo e qualquer interessado pode adquirir a publicação. E tenho certeza que não vai se arrepender, porque o livro tá lindo. Editorialmente falando, tá muito bonito, muito atrativo. Mas antes de dar as diretrizes aí, as coordenadas todas para adquirir a sua publicação, Galvão, faz pra gente uma mensagem assim de final de ano, aquelas mensagens assim realmente para tocar fundo o nosso coração nesse momento, para que a gente possa construir um 2019 muito melhor.
Olha, antes de fazer essa mensagem ou essa oração final, eu queria convidar todos os ouvintes para o lançamento em Fortaleza, que vai acontecer no dia 22 de dezembro, às 10 horas da manhã, lá na Paulos, da Praça do Ferreira. Então, nós aguardamos vocês para participarem desse lançamento. E a boa notícia é que o livro, ele, a primeira edição já está acabando e que em janeiro vai sair uma nova edição.
Uau!
E já com alguns acréscimos, viu?
Ai, que bom!
Pois é, aí estou muito contente com isso, porque como eu escrevi o livro durante a etapa do noviciado, já faz quase 2 anos, então eu resolvi retomá-lo e acrescentar algumas outras inspirações que eu tive agora recentemente.
Que bárbaro! Então a gente pode aguardar aí uma segunda edição recheada de coisas novas, que bom!
Com
então,
certeza,
bom,
pois é.
Faz pra gente agora então a nossa mensagem.
Primeiramente, eu queria pensar o seguinte, que uma das perguntas fundamentais todos nós precisamos fazer na nossa vida, qual o sentido da nossa existência? Nós estamos vivos, nós estamos nesse mundo barulhento, conturbado, nós precisamos fazer as nossas escolhas, mas para fazer realmente as escolhas que vão dar sentido para a nossa vida, nós precisamos de fato nos conhecer. Como é importante fazer essa pausa para nos perguntar, será que tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu escolhi para a minha vida, será que faz sentido? Será que me realiza como pessoa, como ser humano? E mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, das decepções, nós precisamos ter uma espiritualidade profunda para poder, de fato, encarar o sofrimento que faz parte da nossa vida. Então, além de perguntar se a vida tem sentido, é muito importante reconhecer que as escolhas que eu faço hoje, né, elas vão gerar muitas consequências para a minha vida, que podem ser boas ou não. Mas para que eu faça boas escolhas, eu preciso de fato ter esse discernimento, essa capacidade de olhar para dentro de mim mesmo. E fazer esse momento de pausa também no final do ano, no início do ano, para fazer esse recomeço. Olhar para trás e de fato perceber a presença de Deus na nossa vida, né? E mais do que nunca, para que a gente vença esses conflitos, essas dúvidas, essa angústia que muitas vezes nos atormenta e que faz parte da nossa condição humana, não tem outro caminho a não ser a espiritualidade, né? Olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós somos amados por Deus, né? O que mais falta na nossa vida talvez seja exatamente isso, o amor, essa capacidade de reconhecer que nós somos amados por Deus. Às vezes nós esperamos tanto amor dos amigos, da família, das pessoas, das redes sociais, mas nós esquecemos que existe um amor muito maior do nosso Criador, daquele que nos deu a vida. Então eu desejo a cada um dos ouvintes, a cada um de vocês, que de fato encontrem um sentido para a vida de vocês. Que Deus os abençoe.
Amém, que lindo, Francisco Galvão. Eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco sobre esse lançamento Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, que vai ser lançado agora, dia 22, lá na Livraria Paulos, em Fortaleza, no centro da capital. Deixar esse nosso convite à leitura e à reflexão para o novo 2019, que somos nós mesmos é que fazemos ele de fato novo. Galvão, muito grata, e em nome de toda a emissora fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez, viu? E conto com vocês no dia 22. Um grande abraço.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor e teólogo Francisco Galvão, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura. O Autores e Ideias se despede deste ano de 2018, desejando a você um ano novo repleto de muita paz e saúde. E claro, muitos livros de prazerosas leituras. Em 2019, a gente tem um encontro marcado aqui no Autores e Ideias. E claro, você é meu convidado especial. Boas festas!
Memória Literária.
O mês de dezembro marca o nascimento e a morte da escritora Clarice Lispector, considerada a grande autora brasileira da segunda metade do século XX, graças ao seu estilo entre a poesia e a prosa, uma marca que enchia os detalhes cotidianos de espiritualidade e que caracterizava por utilizar a primeira pessoa na narrativa. Não se parecia com ninguém e sua visão não recorda nenhum movimento. Embora pertença à terceira fase do modernismo brasileiro, da chamada geração de 45. Em 25 de maio de 1940, estreia na literatura com o seu conto O Triunfo, publicado por um cearense. 3 meses depois, seu pai morre com apenas 55 anos de idade. Aos 20 anos, Clarice já era órfã. Aos 21, publicou Perto do Coração Selvagem, obra que escrevera aos 19 anos e que lhe valeu o prêmio Graça Aranha de Melhor Romance. Nas 85 histórias que escreveu, Clarice sempre evocou em primeiro lugar a própria escritora, ela mesma. Desde sua primeira história, publicada aos 19 anos, até a última encontrada após a sua morte. Ali, registros de uma vida experimentada através de diferentes estilos e experiências linguísticas, que até muitos brasileiros cultos se viram desconcertados e sendo incapazes de compreender o que realmente ali escrevera Clarice. A autora morreu na capital fluminense em 9 de dezembro de 1977, na véspera de completar 57 anos, vítima de um câncer. Sua despedida no hospital a uma enfermeira foi: "Morre meu melhor personagem." Foi enterrada 2 dias depois no cemitério do Caju, pelo rito judaico ortodoxo, envolta em um linho branco. Na sua lápide, apenas uma simples frase, o seu nome em hebraico.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.